Com certeza você já ouviu falar em cidades fantasmas e deve ter tido curiosidade de saber como elas chegaram a esse ponto. Uma pesquisa coordenada pelo arquiteto e urbanista Nestor Razente, junto à Universidade de Londrina, resultou no livro Povoações Abandonadas no Brasil, que conta a história de 8 dessas cidades. E é sobre isso que vamos conversar com ele agora. Bom dia, professor Nestor.
Bom dia.
Professor, como se deu o seu interesse pelas histórias das cidades fantasmas?
Na verdade, isso nasceu de um espanto, uma contradição de uma pessoa como eu que estuda os problemas das metrópoles e das cidades, em que o mundo é cada vez mais urbano. Em 2010, mais de 50% da população do mundo estava vivendo nas cidades, segundo informes da ONU. De outro lado, eu observava, especialmente no norte do Paraná, algumas pequenas cidades que, depois da época do café, elas tiveram problemas de crescimento populacional e desenvolvimento econômico. A partir daí, notei que esse fenômeno era também brasileiro e que algumas cidades simplesmente haviam desaparecido. E o passo seguinte foi, então, entabular uma pesquisa junto à Universidade Estadual de Londrina, quando nós percebemos que esse problema não era apenas do Brasil, mas ele estava em todo o mundo. E não havia diferenciação entre regimes econômicos, entre pobres e ricos, e não havia diferenciação entre situações geográficas, de modo que esse era um fenômeno que aparentava, nos primeiros momentos, ser universal. A partir daí, nós nos concentramos em estudar os casos brasileiros, utilizando as cidades que desapareceram no século XIX e continuaram desaparecidas no século XX.
Professor, qual é a importância histórica dessas cidades, do desaparecimento dessas cidades? Isso que estimulou o senhor a escrever o livro?
Sim, era uma simples pesquisa acadêmica que iria gerar um artigo, visto que tem situações muito interessantes e diversas no mundo todo, nós partimos para o estudo individualizado das cidades brasileiras e algumas delas têm importâncias históricas mesmo. E o meu livro, ele vai exatamente nessa linha de falar, olha, existe um problema de como você identificar quando que uma cidade está abandonada e qual é a representatividade que ela teve no contexto brasileiro na sua época. Então veja, no caso de Velho Airão, ela desapareceu no início, quanto dos portugueses, ressurgiu na época da borracha e depois do ciclo da borracha ela desapareceu por completo e hoje está tomada pela floresta amazônica. No caso de Fordlândia, tem um contexto histórico muito importante, porque trata-se de um projeto em que o Henry Ford, o mega empresário do século XX, traz uma cidade inteira e uma fábrica inteira dos Estados Unidos, de Detroit, implanta esta cidade e essa fábrica para produzir borracha. Essa cidade tem todos os padrões de uma cidade norte-americana, traz norte-americanos e contrata brasileiros, e o projeto, depois de 15 anos, refletiu que não se produziu praticamente borracha alguma. Então, ela é muito representativa do ponto de vista do processo histórico da industrialização do Brasil, especialmente da região norte do Brasil, quando a todos foi vendida a ideia pelo governo brasileiro de que a Fordlândia seria a redenção do Brasil. Fordlândia hoje não está mais abandonada por inteiro. As pessoas se apropriaram das casas, mas o restante é um patrimônio histórico industrial representativo que está desaparecendo ao longo dos anos. Biribiri, perto de Diamantina, é representativo também da nossa indústria têxtil. Biribiri foi uma cidade que teve sua criação a partir da queda da produção de diamantes em Diamantina e um bispo local resolveu fazer uma tecelagem e em volta da tecelagem construiu-se a cidade de Biribiri. Felizmente, ela foi mantida pela família em plenas condições e hoje está ressurgindo muito lentamente das cinzas em que esteve escondida em boa parte do século passado. Ararapira, no Paraná, hoje está situada em meio a uma área de proteção ambiental, torna-se difícil até de chegar até lá, ela é representativa de um período comercial importante que havia no sul da capitania de São Paulo, exatamente na divisa entre São Paulo e Paraná, e ela é representativa no sentido de que ali nós tínhamos um comércio muito intenso no século XVII, no século XVIII, mesmo século XIX, entre Antonina e Paranaguá, que eram dois portos que competiam entre si, e a cidade de Ararapira, que estava na influência desses portos. Mais acima tinha o porto de Cananéia, mas era de difícil acesso para os paranaenses de Ararapira. Cocossi, no interior do Ceará, quase divisa com o Piauí, é um caso sui generis no mundo. Eu desconheço que tenha um caso dessa forma como ocorreu em Cocossi. Para mim é uma coisa esdrúxula mesmo só acontecendo no Brasil, porque um fazendeiro criou uma cidade em suas terras e passou a receber ICM e todas as cotas, partes do FPM e tributos, foi recenseada pelo IBGE como sendo uma cidade. E durante o governo Castelo Branco, houve uma denúncia dizendo que ele fazia tudo isso, mas que aquilo, na verdade, era de propriedade dele. E, de fato, quando se verificou, tudo era do fazendeiro e todas as pessoas que moravam lá tinham envolvimento ou eram parentes desse fazendeiro. O resultado é que o serviço militar determinou extinguir a cidade. Desemboque e Ouro Fino são duas outras cidades que estão colocadas no livro. Elas servem para demarcar um período importante que foi o período do ouro no Brasil. E demonstram como questões de ordem regionais influíram sobre o desaparecimento dessas cidades.
Quando então uma cidade passa a ser considerada fantasma?
É o que nos deu mais trabalho. Nós passamos em discussões por um bom tempo sobre qual é o critério que você adota para dizer esta cidade está fantasma ou abandonada. Se esta cidade, não importa a população que ela teve uma redução brutal de 90% a 95% da sua população, nós podemos considerá-la como um processo de esvaziamento.
Professor Nestor, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar a todos.
Este foi Nestor Razente, professor da Universidade de Londrina, que escreveu o livro Povoações Abandonadas no Brasil.